Estudo deste áudio. Avançando para o que está diante de mim. Capítulo 4. Andar de acordo com o que já foi alcançado. Ainda antes de adentrar mais especificamente sobre aquilo que se encontra diante de uma pessoa que passou a ser uma nova criatura em Cristo, com vistas a avançar para a novidade de vida, entendemos ser de grande valia destacarmos o princípio onde Paulo, de acordo com algumas traduções, menciona que os cristãos são chamados a andar segundo o que já alcançaram, conforme segue. Filipenses 3, 12 até 16. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e, se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O andar de acordo com o que alguém já alcançou também é traduzido em outros idiomas como o andar segundo o degrau que uma pessoa já alcançou ou como o andar em consonância com a condição na qual ela já se encontra. Quando alguém recebe a Cristo, a possibilidade de experimentar uma nova vida pela comunhão com o Senhor já é colocada diante daquele que acabou de se tornar cristão, ou seja, um novo degrau para o relacionamento com Deus já está acessível a todos aqueles que recebem o novo nascimento pelo Espírito do Senhor. Aquele que recebe a Cristo em seu coração, também recebe um Espírito vivificado que lhe permite de imediato buscar, ouvir e começar a compreender os conselhos do Senhor e do Reino Celestial para a sua vida. Assim, em seguida ao recebimento da condição de nova criatura, é esperado que cristão faça uso da novidade de vida já disponível a ele, começando pela ação de se apresentar a Deus para a comunhão com ele e na qual é convidado a se engajar em conversar, em oração, com o Senhor sobre os mais diversos assuntos da sua vida e nos mais diversos momentos e lugares. O aspecto inicial ou primário da vida de uma pessoa na condição de nova criatura, e que é concedido a todos aqueles que experimentam o novo nascimento, é a possibilidade da reconciliação do relacionamento com Deus, o qual é um dos pontos centrais, um degrau ou uma condição inicial na qual um cristão é chamado a andar segundo o que já está ao seu alcance. Aspecto este, tão vital que Paulo, em nome de Deus, chega ao ponto de rogar para que cada cristão de fato venha a se reconciliar com o Senhor. 2 Coríntios 5, 17 até 20. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Tendo em vista que um dos aspectos centrais do esquecer-se das coisas para trás ficam é uma pessoa deixar de confiar na própria carne, nos próprios pensamentos ou na criação, a fim de passar a confiar em Deus, e considerando que a vida segundo a nova criatura já é concedida de tal forma que ela seja acompanhada também da provisão necessária para uma pessoa passar a viver e andar em conformidade com ela. Nós podemos concluir que ter a possibilidade de acesso a Deus para ser instruído em como confiar no Senhor e em como andar segundo a sua vontade celestial é um aspecto imprescindível ou vital para um cristão já desde o seu novo nascimento. Ainda em outras palavras, Deus não chama uma pessoa para andar em conformidade com a sua vontade sem primeiramente conceder a ela as condições para fazê-lo. O Senhor não chama os cristãos para praticarem atos ou realizarem obras, trabalhos e serviços, grandes ou pequenos, sem que primeiramente coloque à disposição deles a sua instrução e auxílio. Portanto, quando Paulo declara que os cristãos são chamados a andar segundo o que já alcançaram ou segundo o degrau ou a condição na qual eles já se encontram como novas criaturas, ele os está chamando para primeiramente atentarem ao que já lhes está disponível no Senhor e para simplesmente passarem a andar segundo o que já está previamente ao alcance deles. O Senhor não chama os cristãos para andarem como filhos da luz sem antes lhes oferecer a luz e sem antes lhes mostrar como podem obter a luz segundo o reino celestial, conforme exemplificado mais uma vez abaixo. Efésios 5, 8. Pois, outrora, ereis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Efésios 5, 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. E quem são aqueles que são considerados como mortos diante do Senhor? Não são aqueles que estão adormecidos em seus delitos e pecados, conforme nos é ensinado no capítulo 2 da carta aos Efésios. O que vem a ser, então, o levantar-se dentre os mortos para ser iluminado por Cristo? A resposta a esta última pergunta é aquela que já foi respondida acima, a saber, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus, ou ainda. Colossenses 3, 1-4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Tiago 1, 5-6. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Jeremias 33, 3. Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Quando uma pessoa alcança a condição de nova criatura em Cristo, independentemente se ela tem falta de recursos, poucos recursos ou muitos recursos naturais, e independentemente se ela é considerada pequena ou grande segundo os padrões do mundo, ela já tem, em Cristo, a possibilidade de acesso a Deus a partir do coração dela. E uma vez que um indivíduo já tem o acesso a Deus disponível, ele pode clamar e invocar ao Senhor e ter comunhão direta e pessoal com Ele, pois a reconciliação em Cristo Jesus foi estendida a ele primeiramente ou principalmente para a comunhão com o Senhor. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Salmos 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando uma pessoa recebe a Cristo Jesus como o Senhor da sua vida, ela, no mesmo momento, alcançará um novo coração procedente de Deus. Ela alcança a vivificação em Cristo segundo um espírito contrito, e ainda, ela já passa a ter um coração ao qual é outorgado o reino e o amor de Deus por meio da concessão da paz divina e do Espírito Santo, como pode ser visto em diversos textos das Escrituras e dos quais destacamos os dois apresentados a seguir. Ezequiel 36, 26-27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Romanos 5, 1, 2 e 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Uma pessoa que recebe a Cristo deveria sempre ou certamente manter-se na condição de gratidão pela libertação que Deus lhe proveu em relação à escravidão ao pecado que estava sujeita anteriormente. Entretanto, em relação à instrução do andar segundo o que ela já alcançou, ela também é exortada a perceber a nova posição na qual já se encontra, assim como para estar atenta aos aspectos novos que foram derramados em sua vida juntamente com a concessão de um novo coração. Ao receber a sua condição de nova criatura, um cristão ainda pode não estar ciente de muitas instruções do Senhor para muitas áreas da sua vida, mas ele já não está mais desprovido da possibilidade de acesso ao Deus vivo que conhece todos os aspectos para todas as áreas da sua vida e que passou a habitar em seu coração. Da parte de Deus, o caminho deste acesso ao Senhor já está reconciliado ou disponível para que todo aquele que já é nova criatura em Cristo também viva e ande nele. Em Cristo, já desde o início, chegamos a uma nova condição interior de vida, uma vida reconciliada com o Pai Celestial, com o Filho do seu amor e com o Espírito Santo. E é primeiramente em direção a esta condição disponibilizada desde o início a todo aquele que vem a ser nova criatura no Senhor que cada cristão é chamado a avançar, e nela permanecer, também como uma expressão do andar no degrau que ele já alcançou em Cristo. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A condição de poder permanecer em Cristo é uma posição ou dádiva que toda pessoa alcança quando recebe o novo nascimento segundo o Espírito de Deus. E esta é uma condição vital para todo e qualquer outro passo ou ação na vida do cristão. Assim como o ser humano necessita do oxigênio, água e alimento para se manter com vida no nível natural, assim também a nova criatura necessita permanecer na comunhão com o Senhor para permanecer fortalecida em sua nova posição. E a possibilidade de praticar esta comunhão sempre tem estado disponível ou ao alcance de todos os que já nasceram de novo em Cristo Jesus. E uma vez que uma pessoa já se encontra no degrau em que pode estar e pode permanecer em Cristo, também é nesta condição já alcançada que um cristão deve prosseguir rumo aos demais aspectos do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Colossenses 2, 6 até 9. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Quando uma pessoa recebe a nova criatura em Cristo, ela não recebe uma missão de crer em uma esperança na qual ela somente receberá algo da nova vida em Deus em um futuro distante, mas, sim, que a vida segundo a nova criação já se encontra concedida no Senhor, embora a maior parte da plenitude desta nova vida ainda haverá de ser revelada de fato somente na eternidade após a vida na Terra. Efésios 2, 1 até 6. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 1 João 5, 11 até 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Embora um cristão ainda não venha a saber como serão muitos aspectos da sua nova vida no Senhor, a condição de já ter nova vida em Cristo Jesus é uma posição disponível a ele desde o momento do novo nascimento. A novidade de vida no Senhor, portanto, é de fato futura e eterna, mas também, ao mesmo tempo, ela de fato já está presente com um cristão diariamente, permitindo que aquele que recebeu a Cristo no coração desde já tenha disponível a instrução e a força para andar segundo aquilo que já alcançou no Senhor ou em conformidade com aquilo que já lhe está disponível em Cristo. Todas as demais ações que serão instruídas por Deus a um cristão no decorrer da sua vida são resultantes do primeiro aspecto da novidade de vida, o qual é receber a Cristo no coração e permanecer confiando nele como o Senhor e Salvador eterno. Assim, andar segundo o que já foi alcançado pelo cristão, como resultado da fé na obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ou andar em conformidade com aquilo que toda pessoa que recebe a Cristo como Senhor já recebeu em sua vida, pode também ser expresso como o andar na instrução e direção do Senhor, por meio do Espírito Santo, o qual de antemão está disponível a todo aquele que já recebeu a posição de nova criatura em Cristo. Como nascido do Espírito de Deus, vindo desta forma a ser feito filho do Pai Celestial e co-herdeiro do Senhor Jesus Cristo, um cristão já é herdeiro da direção do Espírito do Senhor na sua vida desde o seu novo nascimento, já tendo, portanto, chegado ao ponto ou alcançado o degrau em que o Espírito Santo lhe foi outorgado para guiá-lo. Romanos 8, 14 até 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. 1 Coríntios 2, 12 até 13. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Andar segundo o que já foi alcançado em Cristo Jesus continuamente engloba acessar a comunhão com o Senhor segundo o guiar do Espírito Santo, assim como também o praticar, sob a direção do Espírito Santo, aquilo que o Senhor instrui ao cristão na comunhão com Ele. Procurando fazer uma descrição resumida, avançar para o que está diante do cristão ou andar segundo o que ele já alcançou ou, ainda, andar na condição que já lhe está disponível no Senhor, de certa forma, é uma referência a várias expressões equivalentes ou com o mesmo significado apresentadas nas Escrituras, pois pela salvação concedida por Deus, um cristão já alcançou a Cristo, e é ao Cristo alcançado e diante dele que um cristão é chamado a seguir. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Hebreus 12, 1 até 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. A todo aquele que é nova criatura em Cristo Jesus é concedido conhecer ao Senhor e ter comunhão com Ele, é concedido orar a Deus e ouvir as suas respostas. Pela comunhão, é concedida ao cristão a possibilidade de conhecer aquilo que lhe é necessário conhecer da mente de Cristo, e cuja comunhão já está ao alcance ou está diante do cristão para que seja praticada. Andar em consonância com aquilo que já está disponível, ou com aquilo que Deus já concedeu para estar ao alcance do cristão, também engloba fazer uso da novidade de vida pela comunhão para a qual o cristão é chamado já de antemão pelo Senhor, bem como também engloba a postura de continuar crescendo e desenvolvendo a salvação em conformidade com a instrução que está em Cristo para cada um dos filhos de Deus que se dispõe a avançar no caminho do Senhor. 1 Coríntios 2, 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 até 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que o Senhor instruirá a cada cristão especificamente para ser seguido nos dias vindouros destes é entre cada pessoa e o próprio Senhor. Entretanto, todos os cristãos, em todos os dias da sua vida, são igualmente chamados a andar segundo o que já está ao alcance de todos, e que é a possibilidade de comunhão pessoal com o Senhor a cada novo dia, e em relação à qual todos os cristãos deveriam ter grande apreço e serem zelosos para se manterem nela. Filipenses 3, 16. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Depois de receber instruções sobre qual era a vontade específica do Senhor para a sua vida, Pedro direcionou uma pergunta ao Senhor sobre qual seria o futuro de João. Contudo, quanto a esta pergunta, o Senhor Jesus respondeu a Pedro aquilo que sempre importa ser mantido por cada cristão como um aspecto central da sua vida, conforme apresentado abaixo. João 21, 22. Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Andar segundo o que já foi alcançado em Cristo Jesus é primeiramente expresso por praticar a comunhão com Ele e por segui-lo segundo as instruções que o Senhor concede a cada um por meio desta mesma comunhão. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. A título de observação, e considerando que o assunto sobre viver e andar no Espírito ou viver e andar em Cristo já foi abordado amplamente em outros estudos, nos limitaremos aqui a reafirmar que a grande dádiva que já desde o início é concedida a toda a pessoa que alcança a condição de ser nova criatura em Cristo Jesus é ela também poder, pelo Espírito do Senhor, estar em contínua comunhão com o seu Criador e Deus eterno para por ele ser fortalecida e guiada. Ó tema sobre o viver e andar em Cristo ou no Espírito do Senhor encontra-se mais especificamente abordado nos estudos sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, o ponto central do viver do cristão, a lei do entendimento, toda boa dádiva e todo dom perfeito e em toda a série sobre andando em novidade de vida. Isaías 41, 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. E ainda para finalizar este capítulo, mencionamos abaixo um texto que expõe de forma mais ampla aquilo ao qual um cristão já chegou em Cristo Jesus quando veio a ser feito nova criatura, mas que também relata muito daquilo ao qual o cristão não chegou quando veio a receber a condição de novidade de vida no Senhor. Hebreus 12, 18 até 29. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clare da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem, divinamente, os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele, cuja voz abalou, então, a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor.